Doutora, a gente vem para comentar hoje aqui um assunto que já foi tema várias vezes do comentário aqui da Daniela Alencar, nossa nutricionista, foi o jejum intermitente, que muitas pessoas utilizam como forma até mesmo de dentro de uma dieta, né, ou de um propósito. Mas o que a gente vem conversar sobre hoje aqui com a doutora Denilton é sobre um distúrbio alimentar, justamente daqueles, vamos dizer assim, de jejuns mais prolongados, que acabam se tornando uma doença. Literalmente, a pessoa, ela chega um momento que ela está doente. Ela já utiliza aquilo ali como um estilo de vida, não comer, não se alimentar, simplesmente.
Exatamente, Letícia, que muitas vezes as pessoas chamam de jejum prolongado. E só para, como você bem falou, existe o jejum intermitente e esses períodos de jejum prolongado. O jejum intermitente, só para o nosso ouvinte, né, entender, ele faz parte de uma estratégia, né, que pode ser utilizada com acompanhamento do nutricionista, do médico nutrólogo, né, em alguns momentos para ter o objetivo de perca de peso. Isso é utilizado, existe isso na literatura. Agora, quando a gente fala dessas restrições alimentares maiores, né, ou chamados jejuns prolongados, isso é muito maléfico para o ser humano. Existe vários estudos, Letícia, que trabalham isso. Inclusive, na minha área, na medicina intensiva, a gente estuda muito isso porque o paciente crítico, né, o paciente grave, quando está dentro da UTI, ele, por alguns momentos, né, dependendo do quadro clínico dele, ele vai se permanecer num jejum prolongado. Ele tem uma doença muito grave, está tendo um sangramento grande, ou sofreu um politraumatismo muito grande, então ele vai precisar se manter por um jejum prolongado, mas só que ele está monitorado e a gente vai usar outras estratégias para alimentar esse paciente, para nutrir, na verdade, esse paciente através de uma nutrição parenteral. E uma coisa que é muito importante, Letícia, Cacá, é entender que esse jejum prolongado, ele traz dois tipos de malefícios. Um, que é o malefício durante esse período de jejum prolongado, e um outro que é muito importante que as pessoas não sabem, é que quando essa pessoa volta a realimentar, ela pode desenvolver o que a gente chama de síndrome de realimentação. E isso é um problema muito grande e muito frequente. E a gente percebe, né, Letícia, que início de ano, esse culto pelo corpo perfeito, as pessoas querem coisas assim, absurdas para conseguir resultados muito rápido. E a
E aí,
gente deixa muito claro que isso não é uma estratégia.
doutor, e aí o que que acontece nesse caso que o senhor falou, né? Essa pessoa, ela volta a comer, aí é o que vocês chamam de como é que é o nome, o termo que o senhor...
Síndrome da realimentação.
Se, o que, aí o que que acontece com o organismo?
Perfeito, Letícia. Vamos começar por ele. O que que acontece? Esse paciente ou esse indivíduo, né, que está há muito tempo sem se alimentar, quando ele recebe uma alimentação, ele vai receber uma carga de insulina, principalmente, que é um hormônio, né, que faz parte da quebra da proteína, dos glicídios, para conseguir fazer uma digestão melhor e levar a glicose para dentro da célula, ela leva também alguns íons, então, por exemplo, potássio, magnésio, para dentro da célula também. E quando você fica muito tempo em jejum e quando você se alimenta, há uma liberação muito grande desse hormônio, da insulina. E, consequentemente, sai muito potássio do sangue e vai para a célula. Consequentemente, o nível de potássio rapidamente pode ficar muito baixo no sangue e predispor, por exemplo, a uma arritmia cardíaca fatal. Então, esses pacientes têm que ser monitorizados. Então, voltando lá àquele exemplo do paciente crítico, quando a gente vai realimentar ele, a gente vai realimentando ele com doses baixas, né, de aminoácidos, de glicídios, de lipídios, tudo bem manipulado. E esse paciente, né, que ficou em jejum e que não está monitorado, não está no ambiente hospitalar, ele não tem esse controle. Então, ele pode desenvolver essa síndrome de realimentação ao se realimentar após um jejum prolongado de 72 horas. Além disso, Letícia, as pessoas que fazem, né, esse tipo de alimentação por muito tempo, fica, né, em jejum e, de repente, faz uma descarga muito grande de insulina quando volta a se alimentar, a longo prazo, existe trabalho já provando que esse paciente pode desenvolver um quadro de diabetes. Então, olha que incongruência, né? A pessoa pode usar essa estratégia agora quando jovem, pensando num quadro estético, e daqui a 10 anos, 15 anos, pode virar um diabético e ter uma dificuldade para perda de peso e desenvolver uma resistência insulínica. Então, as pessoas pensam, às vezes, no resultado imediato, esquecem do risco que pode ter quando realimenta e, além disso, esquecem do risco de desenvolver uma doença crônica como a diabetes no futuro próximo.
Doutora Denilton, quando a gente lê sobre algumas dietas, nós também temos algumas recomendações dos nutricionistas no sentido de falar o seguinte: olha, nunca pule uma refeição. Por que isso não deve ser feito, doutora Denilton, apesar desse jejum intermitente eventualmente poder ser controlado, como o senhor disse, mas normalmente o jejum intermitente ele leva em consideração a madrugada, né? Os nutricionistas pedem que a pessoa faça uma última refeição, por exemplo, à noite, passe a madrugada toda e retarde o seu café da manhã. Mas por que é necessário ter essa regularidade nas refeições, doutora Denilton? Isso é algo que é imperioso, quer dizer, o organismo ele acaba mesmo pedindo algum tipo de alimentação a cada determinado tempo?
Excelente pergunta, Cacá. É uma pergunta que o nosso ouvinte tem que entender que não existe a gente ir contra a nossa fisiologia, ou seja, o nosso organismo ele já funciona igual um reloginho. Então, quando a gente está dormindo e a gente entra num sono profundo, a gente tem a liberação de vários hormônios que, inclusive, ajudam a emagrecer, né? E essa quantidade de liberação de hormônio, ela oscila conforme o dia a dia do paciente. Então, o ser humano, ele já sabe que ele tem que dormir lá de 8 a 10 horas por dia, né? E ele sabe que o restante do dia ele vai ficar acordado. Então, a liberação de hormônios, como a insulina e como outros hormônios que fazem parte da digestão, eles oscilam durante esse período. Então, por isso que é importante manter mesmo, não é uma tradição, não é algo que a gente fala assim, isso é ser tradicional demais, tomar café da manhã, almoço e janta. Não, é algo que o ser humano precisa. Porque se a gente não cumprir isso, Cacá, o que o organismo entende? Que você está em jejum e vai começar a utilizar o quê? As nossas reservas de glicose. E o que é a reserva de glicose que a gente tem? É no músculo e no fígado, principalmente. Então, olha que loucura, as pessoas fazem, mesmo um jejum intermitente, se ele não for feito de forma adequada, as pessoas podem consumir as reservas dele de glicose, porque o organismo vai entender que ele está em manutenção, né, está precisando de alimentação, e começa a perder muita massa muscular. E aí pode desenvolver outras doenças que levam em consideração o quê? Uma desnutrição, uma perda de massa muscular muito grande. Então, isso, inclusive, causa o quê? Uma imunodeficiência. Então, a gente percebe que esses pacientes que perdem massa muscular porque ficam com esse período de jejum, começam a desenvolver mais quadros virais, tá? Desenvolve mais quadros de pneumonia. Então, isso tudo, a nutrição envolve nesse quesito todo. E uma coisa que eu lembrei agora, Cacá, que as pessoas pouco falam nesse quesito de jejum, é um outro problema que a gente vai ver só mais para frente. Pacientes que fazem jejum ou intermitente ou prolongado, tem um maior risco, maior chance de desenvolverem quadros gástricos de ou gastrite ou até mesmo de úlcera péptica. Por quê? O paciente fica em jejum, ele durante o dia todo, ele recebe estímulo visual, de cheiro, de sensação, e muitas vezes começa até a salivar de fome, mas mantém esse jejum. E quando ele sente isso, o nosso estômago libera uma quantidade grande de ácido gástrico, né, para se preparando para receber uma alimentação. E ele não recebe essa alimentação, o pH do estômago fica muito baixo, acabando propiciando um quadro de gastrite ou até mesmo de uma úlcera. Então é outra coisa que as pessoas não lembram também ao fazer esse tipo de jejum.
Doutor, tem pergunta do Ananias. Vamos lá.
Oi, Letícia. Perguntinha. Bom dia. Perguntinha para o doutor Denilton. Uma coisa que acontece muito comigo é quando eu fico muito tempo sem comer, quando eu como, me dá uma enxaqueca terrível. É por que isso acontece? Ele poderia dizer? Bom dia aí, Letícia.
E aí, doutor?
Vamos lá, Letícia. O que acontece? Novamente, isso tem muito a ver com o distúrbio da glicose, né? Esse paciente possivelmente ficou muito tempo em jejum, a glicose dele deve ter baixado. E quando ele recebe essa carga grande, né, ou se alimenta, o organismo vai entender que vai querer captar toda a glicose possível. Então, o nível glicêmico dele pode subir de uma forma muito rápida, por uma liberação de insulina muito grande. E, consequentemente, se esse paciente tem uma predisposição já para enxaqueca, ele pode desenvolver esse quadro de dor de cabeça, de enxaqueca. Isso acontece também, Letícia, com aqueles pacientes que fazem esse jejum mais o prolongado, aquele que a gente inicialmente estava falando, que é algo mais patológico. E sentir dor quando vai se realimentar. Por quê? O estômago ficou lá 72 horas sem receber um alimento, e na hora que ele vai receber o alimento, ele libera uma quantidade gigantesca de ácido graxo e aí começa a dar aquela dor como se fosse um quadro de úlcera ou até mesmo de gastrite. Então, não é recomendado, né? O jejum intermitente, esse de 12 horas, é algo que existe na literatura, mas, novamente, recomendo um acompanhamento médico para fazer. Não é qualquer paciente que pode fazer isso. E os jejuns prolongados, essa questão de manter jejum por dia, isso realmente, dentro da medicina, não é indicado.
É, doutor, e tem outro caso também. E aí, as pessoas que já são diabéticas não pode nem pensar em fazer uma ação como essa. Porque um quadro...
Não mesmo,
né?
Não mesmo.
É bom a gente fazer esse alerta, que a gente... Essa semana mesmo, nós entrevistamos a doutora Camila, né? Que foi, o senhor indicou, inclusive, a doutora Camila Pitanga, pelo aumento do número de diabéticos durante esta pandemia. Quem já é diabético não pode pensar, eu convivo com pessoas assim, em fazer esse tipo de jejum, ficar muito tempo sem comida, não, porque desregula completamente a questão da glicose. E olha, o nosso ouvinte que falou a respeito da dor de cabeça, ele é diabético, ele está falando aqui.
Pior ainda, né, Letícia? Que aí ele vai ter um descontrole maior ainda. O paciente diabético, ele tem que ter um controle glicêmico muito certinho. E as pessoas acham que o controle glicêmico se faz com jejum, e não. Aí faz com uma alimentação adequada e num intervalo adequado. Uma coisa que a gente tem que botar na cabeça das pessoas, Letícia e Cacá, é que não existe segredo para emagrecer. Saúde, emagrecimento tem a ver com o quê? Balanço, né? A gente tem que gastar mais do que a gente come. Então, muitas vezes, é melhor você fazer um pouquinho mais de exercício do que literalmente fazer dietas totalmente restritivas, como a gente acaba vendo aí pessoas orientando esse tipo de conduta, que, novamente, eu falo, não é recomendado dentro da medicina.
Mais pergunta para o senhor, doutor Marcelo, agora. Fala, Marcelo.
Oi, Letícia, Cacá, bom dia a todos, bom dia, doutor. Letícia, pergunta para o doutor. Eu sou motorista de aplicativo e muitas vezes fico o dia inteiro sem comer. Tomo café de manhã e tentando, né, ganhar dinheiro nesse trabalho, não como. Aí quando eu chego em casa e janto, me dá uma diarreia violenta. Que é isso, hein? Me ajuda aí. Um abraço a todos.
E aí, doutor?
Então, Letícia, vamos lá. Depende do tipo de alimentação que ele está fazendo, né? Então, por exemplo, se ele fica muito tempo em jejum e, de repente, ele recebe uma carga muito grande, uma alimentação gordurosa, por exemplo, ele vai liberar muita bile, muito conteúdo para digerir, emulsificar essa dieta gordurosa e, consequentemente, pode gerar um quadro de diarreia. Ou se for carboidrato também, o que acontece? Ele libera muita insulina para tentar digerir isso e acaba causando um quadro desse, de uma diarreia mais osmótica. Então, assim, o que ele tem que entender é que evitar esses jejuns prolongados, então, possivelmente levar algum tipo de barrinha de cereal ou aqueles iogurte, né, que tem umas doses menores, algum tipo de alimentação, mesmo que seja pequena, para ele ingerir durante o trabalho dele, do que ele permanecer durante esse jejum prolongado. E acaba que as pessoas, à noite, acabam fazendo aquele pratão, comendo muito e desenvolvendo esse tipo de complicação. E uma coisa que a gente já falou aqui em programas anteriores, eu acho que foi ano passado, pacientes que fazem isso também têm um outro risco de uma outra doença que a gente já falou aqui, que é o quê? Da doença do refluxo gastroesofágico. O paciente fica o dia todo em jejum e chega à noite, come aquele pratão e depois vai deitar e dormir. A chance dele ter aquelas regurgitações, aqueles quadros de refluxo é muito grande. Então, novamente, fazer jejuns, né, de uma forma não acompanhada, e principalmente esses jejuns prolongados, não é uma boa ideia.
Para a gente encerrar aqui, doutora Denilton, muitas perguntas hoje. A Paulina está falando assim, olha, eu fico fraca quando passo da hora de comer. Eu tenho hiperglicemia. Ela pergunta qual é a diferença entre hiperglicemia e hipoglicemia.
Isso. Na verdade, ela fica fraca, Cacá, e possivelmente ela ficou um tempo prolongado sem comer, o nível de glicose dela baixou muito e dá a sensação de lipotímia, de desmaio. Então, a glicose dela baixou muito. Agora, uma coisa que pode acontecer também é o paciente ficou no jejum muito prolongado, come muito carboidrato, que é a principal fonte de glicose, e aí, de repente, a insulina é liberada com toda a potência que tem pelo pâncreas. E aí, de repente, faz um efeito rebote de quê? Da glicemia baixar rapidamente porque liberou muita insulina. E aí, mesmo depois que ela comeu, ela pode ter essa sensação de mal-estar. Então, isso acontece muito, por exemplo, em atletas fisiculturistas, que às vezes eles ficam aqueles períodos prolongados de jejum, para inclusive ficar desidratado, né, para se apresentar nas competições de fisiculturismo, e antes faz uma carga grande de carboidrato, às vezes até gel. E aí faz um pico de insulina, a insulina acaba digerindo todo esse carboidrato, essa glicose, e ele faz um efeito rebote, que a gente chama, logo em seguida, mesmo tendo ingerido o alimento, ele fica hipoglicêmico. Então, é aquilo que eu falei, né? Tem que ser regrado, tem que ter horário e tem que ser balanceado. Não tem outra receita.
Eu já ouvi, inclusive, de endocrinologista, doutor, que a hipoglicemia é mais perigosa do que a hiperglicemia. No entanto, para quem é diabético, tem um acompanhamento, né? O médico, ele sempre orienta, olha, sempre fique, ande, né? Às vezes, se você é uma pessoa que não se alimenta direito, fica muito tempo sem se alimentar, ande com algum tipo de açúcar no bolso. Deu até um exemplo, tome Coca-Cola, mas não a zero, se você se sentir mal, porque a hipoglicemia, ela pode levar a pessoa a um quadro de desmaio. De coma, isso mesmo, de coma, em questão de minutos. E a hiperglicemia, quando é a glicose muito alta, você controla, né, com a insulina. A hipo, não. Por isso que a orientação, ouvi isso de uma médica, viu? Quando ainda está regularizando o organismo, sempre anda. Ela sempre falou, olha, coma Coca-Cola, que não seja zero, ou com pacotinhos de açúcar. Começou a se sentir mal, viu que estava fraca, viu que está fraca. Se conseguir medir, está baixa, já faça a ingestão desse açúcar para o organismo reconhecer que aquilo ali, que ele, para retornar, né, a questão do açúcar no sangue.
Letícia, você está fera. Inclusive, eu trabalhei muitos anos no SAMU, quando a gente fazia algum tipo de orientação, o paciente falava que era diabético e tinha medido, né? O familiar falava, ele está desmaiado, a glicose dele está muito baixa. A gente, inclusive, fazia esse tipo de recomendação. Tenta dar alguma coisa doce, porque ao tempo de a ambulância chegar, ele vai conseguir subir a glicose um pouquinho e resgatar esse quadro de sonolência. E o que você falou é pura verdade. A hipoglicemia grave pode gerar um coma e uma lesão neurológica irreversível com uma sequela muito grande. Então, realmente, isso que a gente tem que se preocupar. E já a hiperglicemia, ela causa mais lesão com o quê? Com muitos anos, muitos dias, com a glicose mais alta. Então, vai gerar um quadro mais demorado, né, para uma lesão mais progressiva, mais crônica, vamos dizer assim.
Isso aí. Doutor, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação do senhor, pelo tema. Olha, tem perguntas que ficaram para trás. A gente pode retornar com esse tema, mas respondendo a essas perguntas também no próximo programa. Um bom final de semana para o senhor, doutor.
Obrigado, Letícia. Obrigado pela sugestão do tema. Essa sugestão veio da Letícia essa semana, né, Letícia?
É.
Grande abraço a todos.
Abraço, doutor. Bom final de semana.